nossa jornada dos salmos de romagem. E hoje vamos refletir no Salmo 123, na sequência da exposição desses salmos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 123, cujo título editorial é a solicitude por auxílio divino, cântico de romagem. Salmo 123. Vamos acompanhar a leitura do texto sagrado. A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Meu irmão, você já se sentiu desprezado alguma vez? Eu me refiro àquelas experiências amargas onde nós experimentamos o desdém indiferente, onde nós experimentamos a hostilidade aberta, ocasiões em que nós experimentamos o desprezo com oposição cruel, ou ainda mesmo com a zombaria ferina, a crítica mordaz. Com razão, o pastor Stefan Juli, quando comenta essa passagem, ele chama a nossa atenção para o grave perigo que se esconde quando a nossa vida espiritual é contaminada pela amargura. Amargura por palavras ferinas que foram abertas na nossa alma. Quando menos esperamos, nós deixamos essas sementes de amargura crescer e elas começam a deturpar a nossa visão, começam a danificar a nossa comunhão, enfraquecem a nossa vida de piedade, exaurem as nossas forças e atormentam o nosso coração. O Salmo 123, meus queridos, ele foi cantado por pessoas que conheceram de perto a experiência do desprezo. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, coloca como título editorial desse salmo a oração dos deserdados, para tentar dar um tom de angústia que é transmitido nesse salmo. Porém, outros estudiosos, no decorrer dos tempos, viram que esse salmo não é só um salmo que carrega um lamento por conta da soberba, da injustiça, mas ele é um salmo que fala dos olhos da esperança. Essa é uma observação que Spurgeon faz quando classifica esse salmo, quando ele prega sobre esse salmo. Nesse salmo nós vemos os olhos que esperam em Deus, os olhos que têm esperança em Deus. Eu presumo, irmãos, acompanhando outros estudiosos, que esse salmo provavelmente não foi escrito por Davi e provavelmente não é um salmo anterior à experiência do exílio. Provavelmente é um salmo depois do exílio, quando os israelitas passam pela experiência que é contada em Esdras e Neemias. Claro que Israel passou anteriormente por situações de humilhação, foi zombado. Porém, irmãos, há uma conexão muito próxima entre o contexto, o contexto histórico de Neemias e as descrições desse salmo. De tal forma que as experiências de zombaria, que, por exemplo, Neemias passou sendo hostilizado, zombado por Sambalate, as mentiras, o lobby mentiroso que foi feito quando o povo de Israel estava já se programando para reconstruir a cidade, lobistas começavam a dizer para o rei que se Israel reconstruísse a cidade, e esse seria então um ato de rebeldia, e que o rei iria perder impostos, iria perder encargos, e por isso o povo de Deus foi atrapalhado Por isso o povo de Deus não conseguiu dar prosseguimento a algumas atividades. Mesmo assim, como Neemias descreve, eles continuavam firmes no propósito que Deus tinha estabelecido. Meus irmãos, como cristãos, nós também temos que enfrentar muitas experiências de humilhação e de desprezo. Quem milita, por exemplo, no campo acadêmico, sabe como a comunidade acadêmica é hostil aos valores do cristianismo. Muitas vezes, familiares e amigos incrédulos também nos desdenham e humilham cristãos por conta da fé que eles possuem. A sociedade hoje abraça, na sua grande parte, na sua maior parte, um pensamento que hostiliza a fé cristã. Sempre que na esfera pública, na maioria das vezes, quando afirmamos os valores da nossa fé, as pessoas de pronto dizem que nós estamos reafirmando discurso de ódio. Quando nós falamos da esfera pública, de pecados manifestos na sociedade, e convocamos pecadores ao arrependimento, as pessoas dizem que nós temos ódio à liberdade das pessoas. Quando nós falamos do apoio à vida e de que somos frontalmente contrários ao aborto, dizem que nós temos um discurso de ódio para com as mulheres. Quando nós falamos contra o casamento entre homossexuais, quando nós falamos a favor do mandamento bíblico, quando nós falamos da instrução bíblica acerca da família, da aliança, do que Deus determinou, a sociedade diz que nós agimos com homofobia, diz que nós temos ódio dos gays e que fomentamos o discurso de ódio na sociedade. Irmãos, como lidar com essa hostilidade? O Salmo 123 nos ensina lições preciosas, nos ensina a olhar com esperança, nos ensina onde os nossos olhos devem permanecer fixos quando somos achincalhados, quando somos desprezados e humilhados por uma sociedade hostil à vontade de Deus. Esse salmo nos ensina, primeiro, que o olhar dos peregrinos contemplava o trono de Deus, a majestade de Deus. Isso é o que está expresso no verso de número 1. Elevo, aliás, verso 1 do 123, a ti que habita nos céus, elevo os olhos. É bom que se diga que quem cantou esse salmo não cantou ele como uma estratégia de fuga da realidade. O ideal talvez seria não começar pelo verso 1, talvez do verso 4 ou do verso 3, melhor dizendo, em diante. Nós vamos seguir a sequência do salmo. Mas para isso eu tenho que dizer de antemão que esse salmo não é um salmo de fuga da realidade. Aliás, nenhuma passagem da Bíblia é uma passagem de fuga da realidade. Não há aqui uma estratégia de negação da realidade. Não há nenhuma ferramenta de auto-engano. O salmista, ele sabe muito bem que está vivendo na terra dos viventes. Sabe que precisa lidar com pessoas soberbas, pessoas que não têm humildade, pessoas que desprezam os outros. Porém, como um peregrino ferido por palavras que desprezam, ele não se torna uma pessoa cega de ódio. Ele consegue olhar para uma perspectiva diferente. Mesmo reconhecendo a sua alma ferida, os olhos do peregrino se movem para o alto. Ele não podia ignorar a realidade de maldade que existia ao seu redor. Mas ele também não podia ignorar a sua subida, a sua ascensão, o seu olhar para o alto em direção ao Senhor. Quando o texto bíblico diz, a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Para o salmista, isso significa um reiterar de outras afirmações que os próprios salmos colocam. Como, por exemplo, o Salmo 9, verso 4, fala que Deus está no seu trono dos céus e desse trono o Senhor julga retamente. O Salmo de número 11, do verso de número 4, diz que o Senhor tem o seu trono nos céus e os seus olhos estão olhando aquilo que os homens estão fazendo. No Salmo 47, verso 8, diz que o Senhor reina sobre as nações. Portanto, meus queridos, quando o salmista diz: a ti que habita nos céus eleva os olhos, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: o mundo é o lugar onde pessoas soberbas habitam, mas há um Deus soberano acima deles, maior do que eles. E de Deus, do Senhor, a quem eu elevo meus olhos, é que vem o meu livramento, é que vem a minha justiça, é que vem o meu escape. Ele ainda podia dizer: elevo a ti que habita nos céus os meus olhos. A linguagem, irmãos, aqui é uma linguagem muito pessoal. O pastor Stefan Yuli faz também uma comparação muito interessante aqui. Ele menciona o fato de que quando nós convivemos com uma pessoa muito tempo, às vezes nem precisamos de palavras, basta apenas um olhar, a gente já sabe que alguma coisa não está arrumada, ou que alguma coisa precisa ser feita. E aqui ele menciona o fato de que o salmista move os olhos para Deus numa perspectiva de intimidade, a ti, Senhor. Ele tem uma percepção de que, mesmo desprezado pelos homens, ele tem no Senhor alguém que o acolhe. E por isso ele se volta para o Senhor. Ele se volta para o Deus que está acima dessas relações de humilhação e de desprezo. E quando ele diz: a ti eleva os olhos, ele está também assumindo o imperativo de que, mesmo que haja soberba no mundo, mesmo que haja humilhação, a confiança que ele tem no Deus do céu, no trono de Deus, na soberania de Deus, na justiça de Deus, no cuidado de Deus, é que o move a continuar a sua peregrinação. Ele não fica preso a esse mundo de desprezo, chorando as pitangas porque foi desprezado. Ele não fica na posição de vítima. Ele continua o seu progresso espiritual, buscando o auxílio do Senhor. Ele sabe que pode até ser desprezado pelos homens, mas ao olhar para o céu, ele encontra intimidade com o Senhor. Meus queridos, quando somos feridos, desprezados e humilhados por quem se acha superior aos cristãos, ou por pessoas do nosso círculo que por alguma razão se acham maiores, é preciso ter muito cuidado, irmãos, porque nós podemos assumir uma atitude, uma fixação doentia em querer retribuição e vingança. Isso é uma coisa muito perigosa na vida cristã. Porque quando menos esperamos, ao guardar rancor no coração, nós ficamos estimulando ódio, ficamos estimulando rancor, ressentimento. A gente, por um momento, pode até engolir secamente uma palavra dita fora de tempo, mas a gente fica esperando aquela hora de dar o troco. Fica guardando aquele momento, esperando um deslize para devolver na mesma moeda e fazer exatamente o que a Bíblia diz que a gente não tem que fazer, que é pagar o mal com o mal. Como peregrinos, irmãos, nós precisamos tomar essa decisão todo dia de olhar para o alto. Como cristãos, nós precisamos olhar para o Deus que está acima dos soberbos e acima de nós. Nós precisamos, irmãos, olhar para Deus e, de forma muito concreta e exata, não responder na mesma moeda e não tratar os outros devolvendo o mal com o mal. Ao mesmo tempo, irmãos, nós devemos procurar olhar para aquele que habita nos céus. E essa atitude de olhar para aquele que habita nos céus trata-se de uma atitude de buscar intimidade com o Senhor, certo de que aquele que habita nos céus acolhe os desprezados, muitas vezes humilhado por palavras, por desprezo, por críticas hostis, palavras ácidas, doentias, quantas vezes nós perdemos até a motivação de participar da comunhão do povo de Deus. Perdemos até a motivação de continuar a nossa peregrinação cristã. O que esse salmo nos ensina é que quando nós nos voltamos para Deus, essas mágoas, esses ressentimentos, eles não têm o poder de tirar do nosso coração a intimidade que podemos ter com o Senhor nosso Deus, com aquele que está acima desse mundo de soberba e desse mundo de vaidade. Desprezado pelos outros, nós podemos olhar para o alto e podemos encontrar o Deus que ouve os desprezados. Aquele que é soberano é também um Deus pessoal que nos acolhe e nos ouve quando nós estamos angustiados. Por isso, meu irmão, se o seu coração estiver em Deus, nenhum tipo de desprezo terá o poder de impedir o seu progresso espiritual nas instituições que Deus nos deu, nas ordenanças que Ele nos deu e naquilo que Ele exige de nós para a vida de comunhão e para a caminhada. Desprezado pelos outros, irmãos, nós temos a missão de ir para um lugar mais alto, subir um degrau. Desprezado pelos outros, agora nós temos que olhar para Deus, que está no seu trono, que julga os corações, que sabe o que está no coração dos homens. Matthew Henry chamava esse ato de olhar para o alto no ato de transformação dos olhos. Os olhos se transformam em olhos de oração, de desejo, de imploração, de dependência, de esperança, de expectativa e de anelo pelo Senhor. Eu lembro aqui da passagem do autor aos Hebreus, quando ele nos encoraja a não nos desestimularmos uns aos outros, mas pelo contrário, quando nós somos feridos, desprezados, machucados, desprezados, ele diz que nós devemos nos achegar, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Salmo ainda diz, irmãos, que o peregrino, ele olha para o alto, contemplando a graça de Deus. É isso que nós encontramos no verso de número 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Irmãos, aqui nós temos um desafio interpretativo. Hoje nós vivemos uma época em que está popularizado a relação de luta de classes entre um patrão e um empregado. E geralmente a gente vê essa relação de uma forma muito hostil. Nós somos encorajados a ver essa relação com extrema hostilidade. Infelizmente, alguns comentadores acabam jogando anacronicamente uma relação de luta de classes para dentro do texto bíblico, quando ele não está aqui com a intenção de dar uma noção de luta de classes. O que o texto bíblico quer prover para nós aqui é uma ilustração extremamente útil para a nossa peregrinação, para a nossa jornada espiritual. Considere, irmãos, que na época que o salmista escreveu esse texto, não havia CLT, não havia um tribunal em que um servo pudesse apelar para um juiz, para um advogado, a fim de que as suas pendências ou dificuldades fossem tratadas. Ele tinha que apelar exatamente para o seu senhor. Então, se ele tinha uma demanda, um problema, uma dificuldade, humildemente ele tinha que se voltar para o seu chefe, para o seu patrão, e pedir a ajuda dele. Mas há aqui também um outro elemento embutido na ideia de subserviência, é que naquela época você não tinha exatamente um manual dizendo o que é que o servo tinha que fazer. A relação entre o servo e o senhor era uma relação tão direta, uma relação tão próxima, que bastava o patrão apontar o dedo ou mover os olhos, o servo já sabia o que ele tinha que fazer. Pois bem, nesse ponto, Israel está pegando a humilhação, a soberba, pela qual eles eram tratados, e está dizendo: toda a soberba do mundo que vocês podem colocar contra nós, toda humilhação, todo desprezo, todo desdém, não vai alterar um milímetro da nossa obediência ao nosso Deus. Não vai alterar um centímetro do nosso compromisso com o nosso Deus. Vocês podem nos desprezar, nos humilhar, mas a nossa posição diante de Deus é a seguinte: do jeito que um servo precisa da ajuda do seu patrão, nós vamos elevar os nossos olhos para Deus, nós vamos peregrinar para Jerusalém, cumprir as instituições e os mandatos do nosso Deus, e vamos fazer isso confiando que Deus vai cuidar da nossa causa, que Deus vai ser justo conosco, que Deus vai usar de misericórdia. Essa é a linguagem deles. É uma linguagem de confiança, é uma linguagem de obediência e é uma linguagem de serviço. Assim como um servo conhecia pelo apontar de dedo a ordem do seu senhor, assim como um mero olhar já dava a ele a sinalização do que ele tinha que fazer, Israel está dizendo: nós vamos nos colocar diante de Deus como servos que estão olhando para a mão do seu Deus e esperando que Deus nos dê a ordem para cumprir, e vamos cumprir. Essa é a dimensão da atitude de Israel. Por isso que Eudine Peterson classifica também esse salmo como um salmo de serviço. Veja, é um salmo pequeno, mas é um salmo que fala do desamparo, é um salmo que fala dos olhos de esperança, mas é um salmo que fala também de serviço. Aqui o salmista está colocando diante de Deus e diante de todos o cumprimento da peregrinação anual como uma atitude indemovível do coração. Ou seja, eles vão realizar, eles iriam realizar aquilo que Deus estava mandando fazer, apesar do desprezo, da zombaria que estava acontecendo contra eles. E mais que isso, eles estavam tomando o achincalho, o ato de zombar, e transformando isso numa poesia para exaltar o Senhor. Aqui vemos, irmãos, que a resposta que o crente, o peregrino, dá ao mundo é uma resposta de humildade diante de Deus. Enquanto o soberbo fica reclamando mérito, enquanto o soberbo fica enchendo o peito, confiado na sua soberba, o peregrino humildemente comparece ao trono de Deus e pede misericórdia, pede graça. Eles clamam por essa manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, o que é que nós fazemos quando a nossa fé é hostilizada publicamente? O que é que nós sentimos, por exemplo, quando a parada gay, os movimentos LGBT, eles pegam os símbolos da nossa fé e achincalham com esses símbolos? Qual é o nosso sentimento? Qual é a nossa atitude? O que é que nós guardamos no nosso coração quando vemos essas coisas? Quando na universidade um professor cético, ele escarnece a nossa fé, pisa em cima daquilo que é caro na nossa relação com o Senhor, o que é que nós sentimos? O que nós fazemos nessa hora? Quando nossos parentes, amigos e vizinhos passam a zombar, a criticar, e quando são parentes próximos, a dor então é maior. Mas o que é que nós fazemos diante da hostilidade dos ímpios, dos descrentes e daqueles que teimosamente querem viver no seu pecado? Qual deve ser a nossa resposta diante desse mundo hostil? A nossa resposta, irmãos, deve ser a métrica do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a subir o degrau. Nós precisamos olhar para o Deus que está acima dessas coisas. E assim nós vamos aprender também a estar acima dessas humilhações e do desprezo para com a nossa fé. E como nós vamos fazer isso? Assim como um patrão estende a mão para o seu escravo, assim como o patrão, no ato de mão e com o olhar, diz o que deve ser feito. A nossa resposta deve ser a resposta do servo que continua firme e obediente às ordens do Senhor. E dessa maneira, irmãos, aprendendo com o Salmo 123, nós vamos continuar a nossa peregrinação, cumprir os nossos deveres, esperando que Deus, com graça, vai cuidar da nossa causa. Aqueles que nos hostilizam, podem continuar nos hostilizando. Nós vamos transformar essa hostilidade em cântico de louvor a Deus. E vamos dizer, assim como um patrão estende a mão para cuidar do seu empregado, nós vamos continuar olhando para as mãos do nosso Deus, para as ordens do nosso Deus, e vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Esse salmo não diz que devemos ignorar a hostilidade. Ele diz que nós não devemos ficar olhando para as pessoas que nos hostilizam. Ele diz que nós devemos olhar para as promessas de graça feitas pelo Senhor. E a melhor maneira, irmãos, de encontrarmos o remédio contra o orgulho e a soberba é buscar refúgio na graça de Deus para perseverar na peregrinação. Eu penso, irmãos, especialmente na aplicação desse salmo ao coração dos jovens e dos adolescentes que aqui estão. E muitas vezes precisam se afirmar diante dos colegas, e são hostilizados pelos colegas e recuam na sua caminhada. Esse salmo está nos ensinando que a gente não deve fazer isso. O peregrino sabe que quem cuida do seu coração é o Senhor. E por isso, quanto mais hostilizado, mais ele pede graça ao Senhor para continuar o rumo da sua peregrinação. Essa foi a atitude de Neemias. Quando Sambalate e outros começaram a chincalhar e zombar da obra de Neemias, o que foi que ele disse? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Assim como um servo olha fixamente para a mão do seu Senhor, nós olhamos para o Senhor e esperamos dele a sua misericórdia, esperamos dele a sua compaixão. Quando Pedro começou a pregar o Evangelho, e pregava com coragem, com denodo, as autoridades começaram a ficar preocupadas porque a mensagem do cristianismo estava se espalhando, e eles então procuraram Pedro e João e deram ordem para que eles parassem de pregar. A palavra de Pedro e de João foi a seguinte: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvirmos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, a atitude de Pedro não foi se encurvar quando ele foi hostilizado, perseguido, mas foi reafirmar: vocês podem vir com toda a pressão do mundo, nós não vamos deixar de falar das coisas grandiosas que Jesus fez em nosso favor. Podemos ainda, irmãos, considerar o que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O salmista diz: como os olhos dos servos estão fitos na mão dos seus senhores e os olhos da serva nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Essa é a forma do Antigo Testamento dizer aquilo que Paulo diz no Novo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro falou aos seus irmãos que estavam sendo perseguidos, e ele expressou palavras de ânimo, dizendo que eles não deveriam se envergonhar de sofrer como cristãos. Eles deveriam ter restrições se estivessem sofrendo como ladrões, mas não como cristãos. Vamos, irmãos, sofrer como cristãos em muitas situações, mas convicção que temos é que o Senhor vai nos assistir com a sua graça e com a sua misericórdia. O apóstolo Paulo, preso por causa da pregação do Evangelho, mandou um recado para Timóteo, mandou uma carta, e nessa carta ele dizia: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. E aí o que é que ele diz com respeito a eles? Que o Senhor amaldiçoe, e eu vou sair daqui com ódio deles? Não, a oração que ele faz é que o Senhor lhe dê a paga, ele entrega a vingança nas mãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele dá testemunho: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. A história da teologia diz que um dos pré-reformadores, Girolamo Savonarola, foi preso por pregar a Bíblia. Os sacerdotes irritados prenderam e lhe deram a ele uma chance, e se ele parasse de pregar, ele teria uma vida pacífica. A resposta dele foi a seguinte: se vocês me soltarem agora, vocês vão me encontrar agora à tarde pregando o Evangelho nessas praças. Irmãos, o mundo vai hostilizar a nossa fé. Eles não vão bater palmas porque nos convertemos e agora estamos seguindo valores do cristianismo. Ninguém vai fazer isso com você. Agora, quando hostilizarem a sua fé, transforme isso em poesia. Cante o Salmo 123. Ore o Salmo 123. Medite nele. E lembre do que diz o Espírito Santo. Lembre da métrica do Espírito Santo. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Ou seja, ninguém vai impedir nossa peregrinação. Nós vamos continuar subindo para Jerusalém. Podem xingar, podem nos achincalhar, nós suportamos a humilhação. Vamos continuar fazendo o que o nosso Deus mandou fazer. Nós vamos fazer como um servo faz diante do seu Senhor. Ele aponta o dedo, nós vamos fazer. Ele mexe os olhos, nós sabemos o que temos que fazer. E vamos fazer isso confiando de que a graça do Senhor nos ajudará, de que a graça de Deus nos sustentará. Em terceiro lugar, irmãos, esse salmo mostra o olhar dos peregrinos contemplando o alívio em Deus. É o que nós vemos no verso 3 e no verso 4, onde o salmista ora dizendo: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Talvez, irmãos, para que a gente tivesse melhor entendido os primeiros versos, tivéssemos lido agora o fim, porque agora sabemos qual é a angústia dele e por que ele está olhando para cima, por que ele está olhando para o alto. Ele está fazendo isso, irmãos, porque tinha coisas que estavam maltratando o seu coração. Então, nesse sentido, podemos dizer que os versos 1 e 2 são versos de confissão de fé. Ele está trazendo à sua memória uma miniatura da Bíblia, a miniatura das declarações de soberania de Deus, do cuidado de Deus, das promessas de misericórdia pactuais que Deus entregou ao seu povo. Ele trazia essa miniatura na mente e no coração. E agora, então, ele descreve o porquê dessa confissão de fé e rasga o seu coração, abre o seu coração e diz então o que ele estava sentindo. Ele clama por misericórdia. E veja que há aqui uma repetição: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Com isso ele está dando a entender que a sua angústia era tão grande que a única solução para arrancar tamanha dor da sua alma e do seu ser era se Deus agisse com misericórdia. Veja o contraste: o soberbo humilha, despreza. O humilde, ele apenas clama e pede misericórdia. Bate no peito e diz: ai de mim, porque sou pecador. Essa é a atitude do humilde. Ele clama por misericórdia. Ele sabe que só a graça pactual de Deus, só o perdão de Deus, só o amor de Deus é que pode pacificar o seu coração. Veja ainda que ele expressa o peso da sua alma. Ele não tem vergonha de dizer que chegou no seu limite. Por isso ele diz ainda no verso 3, estamos sobre modo fartos de desprezo. A ideia aqui, irmãos, de fartura, estamos fartos, é a ideia de quem comeu muito. Então imagine que você foi num restaurante, estava muito gostoso, comida estava muito boa, aí você decidiu que ia passar um pouquinho ali do ponto, que ia provar um pouquinho mais. O salmista está pegando essa ilustração e está dizendo, eu já não aguento mais. Eu já comi demais esse pão da humilhação. Eu estou absolutamente empanturrado com desprezo, com humilhação. Eu já não suporto mais as humilhações que estou sofrendo. Ele diz, a nossa alma está saturada de escárnio. Aqui, irmãos, a palavra do hebraico é a mesma, de fato. É que, no caso aqui, quem traduziu preferiu não usar as mesmas palavras. Para dar então uma ideia literária de ser algo diferente e embelezar o texto. Mas a raiz da palavra, a palavra em si é a mesma. Então ele está repetindo mesmo o raciocínio, dizendo que a sua alma está saturada. A palavra alma na antropologia hebraica, o nefesh, é uma palavra que tem uma conotação muito abrangente. Não é a alma, a parte incorpórea do corpo, como comumente a gente pensa. Ele está falando de alma aqui, ele está dizendo que a cabeça dele não está em paz, ele está perturbado, que as emoções dele estão alteradas, que o seu corpo provavelmente estava sentindo as consequências disso. O termo nefesh é um termo muito abrangente, quer dizer a pessoa na sua totalidade. Palavras ferem muito a gente. E quando a palavra é dita de uma forma mal colocada, a gente não dorme direito, fica remoendo aquilo no coração, o coração sofre, o corpo padece. E é essa expressão que ele está colocando aqui. A nossa alma está farta do escárnio. E aí ele coloca a questão dos que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. Entenda, não é uma piada qualquer. Não é um termo jocoso aqui e ali. Eram pessoas soberbas que se achavam melhores, superiores. Que é basicamente o que acontece hoje com aqueles que nos criticam. Eles acham que a fé deles, que a posição moral deles, que a atitude pós-moderna deles, que é uma atitude de fé. Eles não têm fé em Deus, mas têm fé nos seus sistemas ideológicos. Eles acreditam que esse sistema ideológico é moralmente superior. E nos tratam, muitas vezes, como cristãos, como pessoas ultrapassadas, pessoas do passado, pessoas de uma época, de um tempo e de um momento atrasado, arcaico, e nos humilham com termos assim. Falam de maneira a nos depreciar, a querer pisar realmente e nos fazer um pano de chão. A humilhação, meus irmãos, é uma das lâminas mais afiadas desse mundo. Mas entenda uma coisa, você não vai encontrar cura para as feridas gritando com os soberbos. Você não vai encontrar uma melhora de espírito se ressentindo da ousadia das pessoas soberbas. A alma empanturrada de desprezo, ela só vai encontrar abrigo e só vai encontrar alívio se ela se humilhar. Não diante dos nossos desprezadores, mas se ela se humilhar diante do Deus dos céus. E deve fazer isso em oração constante. O salmista repetia, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. A nossa alma está empanturrada. A nossa vida, o nosso ser já está farto de tanto desprezo. Ou seja, ele não se cansa de repetir. Jesus nos ensinou, irmãos, a orar com insistência. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. Jesus nos chama a orar com perseverança. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. A atitude, irmãos, dos que sofrem desprezo por conta da sua fé é buscar o trono da graça de Deus, esperando de Deus misericórdia, esperando de Deus o alívio. Não adianta ir brigar com o soberbo. Não adianta buscar um conflito e um embate direto com aqueles que se acham superiores a nós. Não adianta. Pessoas assim devem ser objeto das nossas orações. Pessoas assim devem ser entregues constantemente nas mãos do Senhor. O que nós devemos fazer é como fez aqui o salmista: orar. Quanto mais desprezados, mais humilhados devemos estar na presença de Deus, buscando o auxílio e a misericórdia do Senhor. Portanto, se você se sentir desprezado pela sua fé, lance toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Deus vai cuidar da sua alma. Deus vai cuidar do seu coração. Não deixe que a sua fé fique tímida, ou que você pare de caminhar envergonhado porque tem sido desprezado pelos seus amigos, seus colegas, porque tem sido menosprezado pelos seus professores. Não. Não faça isso. Continue orando, pedindo a misericórdia do Senhor. Peça a ajuda do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Essa é a expressão que ele diz. Ele diz ainda: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí veja o que ele diz em seguida: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você tem sentido profundo peso por conta da sua fé? Você vai para a escola e pensa assim: eu vou encarar de novo meus professores me humilhando por causa da fé que eu professo no meu Senhor. Eu vou perder amigos, eu vou perder colegas, eu me sinto tentado a transigir, dizer que eu tolero, que a minha fé não tem nada contra eles. Eu me sinto tentado a diminuir o estresse. Eu sei, e muitos de vocês passam por tentações assim. Mas a atitude do peregrino não deve ser da negociação. A atitude do peregrino é a atitude da oração. Deus vai lhe dar alívio. Deus vai lhe dar paz. Deus vai derramar misericórdia na sua vida, para que você não mude a rota da sua peregrinação. O nosso caminho, irmãos, não é aqui. Aqui não é lugar de ficada. Aqui é lugar de passagem. Nosso caminho é a Jerusalém celestial. E com a graça do Senhor, os nossos passos vão permanecer firmes no alvo que Ele nos deu. O desânimo, o desprezo, a humilhação não vai cessar, mas aquele que habita nos céus nos dará a graça de caminhar acima dessas coisas. Nos dará, ele não vai nos tornar imunes à humilhação e ao desprezo, mas ele vai nos dar a graça de subir o degrau. Ele vai nos dar a graça de subir o degrau do conforto, do alívio, não de receber críticas, do alívio que vem dele, da misericórdia dele, da graça dele e do amor do Senhor para conosco. Irmãos, só o Espírito de Deus é quem pode fazer uma poesia como a poesia do Salmo 123. Só o Espírito de Deus é quem pode pegar humilhação e desprezo e transformar num cântico de louvor e de exaltação ao Senhor. E é por causa dessa ação do Espírito e nós podemos pegar todo o desprezo, todo o achincalho, toda a zombaria que colocam contra o povo de Deus e transformar numa canção que exalta a graça e a misericórdia do Senhor. Quem nos ajuda a fazer isso é o próprio Senhor, que derrama misericórdia em nosso coração para andarmos um degrau acima da soberba desse mundo. Não somos imunes ao desprezo, mas nós vamos andar acima do desprezo se nos humilharmos diante do trono da graça do Senhor. Quem canta o Salmo 123, canta, ora e dá testemunho. Canta a misericórdia do Senhor. Entrega o fardo da alma ao Senhor. E diz ao mundo, com um grande testemunho, não vamos parar de amar o nosso Deus. Podem nos humilhar, mas a nossa peregrinação continuará no mesmo rumo. Não vamos mudar o curso da nossa vida. Vamos transformar a humilhação em poesia. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para a misericórdia do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. O Senhor nos abençoe e Ele nos guarde. Amém.